Fala, Coders! Gabriel Rangel aqui com vocês e esse é o seu podcast sobre programação, carreira e empreendedorismo. Fala, Coders! Estamos aqui hoje com um convidado muito especial, senhor Felipe Bott, que já tem um tempinho que a gente trabalha junto aqui na 7apps, hoje liderando a parte de React Native e também liderando um squad junto com a Kite, que é uma startup da Califórnia. E como eu citei, está entre os top 3 desenvolvedores que eu já trabalhei na minha vida. Então, se apresenta aí pro pessoal, Felipe.
Salve, senhores. Me chamo Felipe, muito mais conhecido como Bott pelo meu sobrenome, principalmente entre os amigos, acho que até aqui na Seven. Eu trabalho em desenvolvimento aí há 13 anos, boa parte como full stack, então, tendo um pouco aí de back, de front e infraestrutura e tudo. Exatamente, mais focado na parte mobile, React Native, e é isso. Pode jogar um bagulho lá pra cima.
Show. E até pra contextualizar, né, tem mais de um ano e meio que o Felipe trabalha com a gente aqui na Seven, e a gente já passou alguns perrengues, ele mais à frente desses perrengues do que eu, tentei ajudar um pouco, mas... Primeiro case que a gente trabalhou juntos foi o Outbooks, que é uma plataforma de audiolivro que a 7apps ajudou a desenvolver e assumiu todo o desenvolvimento mobile, né, da plataforma, que é um dos melhores hoje do Brasil e, sem dúvida alguma, o player é o melhor de todos, na minha opinião, sem ser modéstia à parte. E é uma tecnologia bem legal que... Não é porque a gente fez, não, exatamente. E foi um desafio bem grande, né? Porque a gente combinou React Native com camada nativa. Então, você pode explicar um pouquinho mais pro pessoal, assim, de um jeito fácil de entender como é que a gente implementou esse primeiro desafio junto e depois a gente cita até os outros pro pessoal entender um pouco mais, né? Do que a gente já desenvolveu.
Cara, na época que a gente fez o Outbook, especialmente... Então, basicamente começou num refactor, né? Foram duas semanas. A gente precisou fazer uma lib nativa própria da 7, porque tinha algumas peculiaridades em termos das requisições para o áudio. mexer com lib nativa no React Native é bem chatinho. Tipo, não sei se alguém aqui já teve alguma oportunidade de mexer com, mas... É bem chatinho de configurar e tal, mas depois configura bem tranquilo. A gente fez realmente toda a parte nativa, acessando todos os media kits das duas plataformas nativas, tanto Android quanto iOS. Teve que trabalhar com thread, porque o Android ele é meio chatinho para poder fazer tanto a parte de atualização de screens, pegar dados do próprio media player nativo deles. Foi um trampo bacana, a gente demorou aqui, acho que uns 6 meses fazendo tudo isso, mas a parte bem legal é que a gente saiu aí de um rate de 1.5 nas stories para 4.5, tendo a média aí
4.3,
4.4, então, deu um trampo bacana, mas foi tipo assim, é muito gratificante quando a gente... Viu os números, especialmente da parte de rating ali da história subindo, a gente vendo sempre diminuindo a parte de crashes. O próprio sentimento para com o cliente, né, foi mudando ao longo do tempo. Então,
exato.
Foram 6 meses de trabalho duro, mas muito gratificantes, de um modo geral.
Né? E até para o pessoal entender essa parte de bridges, né, o React Native ele fornece suporte. Então, porque, por exemplo, a gente tem tanto o projeto do Xcode lá para o iOS, quanto o projeto do Android Studio, e através do React Native ele fornece essa que a gente chama de bridge, né, para o código nativo. Então, você consegue escrever em código nativo, no caso a gente escreveu em Java e em Swift, porque o Kotlin na época não dava muito bom com React Native, E toda a parte de download das mídias, download das capas dos audiolivros, cada capítulo, o player em si, a gente fez esse trabalho de desenvolvimento. E depois, eu acho que depois desse desafio teve um outro que é um pouquinho complexo também. Um pouquinho, tem exagerando nesse pouquinho, pro bom sentido, que é o Mais Posts, que é praticamente quase que um editor de imagens ali dentro do Dinâmico, né? Dentro do React Native. Foi um desafio também bem puxado esse, né?
Cara, foi porque novamente enfrentamos aí lips nativas. Esse ele é mais complicado, porque a parte de manipulação de imagens, ela é muito mais chata. A gente acabou achando um SDK muito bacana, só que a gente acabou tendo que fazer um fork, fazer muitas modificações na lib para poder ter para poder se adequar, né? Na verdade, é o que o cliente queria, sabe? Então, tipo, ele tinha que adicionar logos, tinha que adicionar stickers, sempre tendo um contexto geral no Mais Posts, né? Basicamente, você escolhe um post, você consegue editar aquela imagem que já é pré-definida pelo próprio cliente, e você pode adicionar suas logos, textos, fazer rabiscos, colocar stickers, preparar o post do jeito que você quiser, né?
É bem aquele conceito de Canva, né?
Isso, exatamente, meu conceito de Canvas. E, bom, para fazer tudo isso aqui, realmente precisa de uma lib nativa. A gente acabou, como eu disse, a gente acabou achando um SDK, mas a gente teve que mexer de novo nesse SDK para poder adequar o que a gente pediu, porque, por exemplo, as logos que o SDK tinha que ser imagens estáticas, né? Tipo, na hora do build, a gente tinha que ser imagens baixadas aí no tempo de execução, ou sei lá, quando o cara adicionasse uma logo nova, tinha que baixar a imagem. Então a gente teve que
Sim.
ir uns trabalhinhos para mexer para poder adequar o que o cliente pediu. Mas também foi um trabalho muito bacana.
Exato. Então foi um desafio atrás do outro, aplicativos bem complexos. E hoje o Felipe ele está junto com a Kite, que é uma parceira nossa, trabalhando hoje lá diretamente com a equipe, vamos dizer assim, múltiplas time zones, uma parte na Alemanha, uma parte na Califórnia, então vira aquela loucura de adequar o tempo, né? E também é um desafio bem legal de um aplicativo de locomoção urbana, né? De aluguel de carros, e como é que tem sido esse desafio agora internacional aí?
Cara, tem sido bem desafiador mesmo, assim, sendo bem, tipo, mexer, né? Mas tem sido bem desafiador porque a gente entrou justamente na época que eles começaram a fazer a versão 2, tanto da parte web quanto da parte mobile. Quando a gente entrou, eu peguei a parte mobile, junto com outro colaborador da Seven. A gente basicamente escreveu o app inteiro em 3 semanas, quando a gente entrou. Tipo, o app. A única parte que estava pronta era todo o design system, mas veio aí o desafio tipo, ter que se adequar às questões da empresa, termos de estruturamento de projetos. A gente era muito acostumado dentro da Seven usar o Atomic Design, lá eles usam o Fractal, que já é uma parada bem diferente. Até a parte de escritura, de nomenclatura de arquivos é diferente. Você tem que se adequar, tipo, a sprints de uma semana. Não, a gente tem sprint de 2, mas lá é um ambiente que está sempre em mudança. O próprio, por ser uma startup, ela está sempre. Hoje é uma coisa, mas semana que vem essa coisa não faz mais sentido, você tem que mudar. Então, foi sim, se adequar tanto ao ritmo como à estrutura da empresa. Graças a Deus o app hoje está sucesso. O primeiro usava o Redux, esse não usa mais Redux. Não no app todo, ele usa em algumas partes porque é necessário por questões legais em termos de criptografia, mas a gente conseguiu fazer um app muito mais estável, muito mais performático, que deve ser lançado aí nas próximas semanas. Então, assim, foi muito trampo, está sendo muito trampo na verdade, mas se adequar às questões de uma startup, principalmente lá da parte do Vale do Silício, em termos de velocidade de como as coisas acontecem, velocidade de quanto eles ficam te puxando para fazer coisas, para mudanças, acho que foi o maior desafio, assim, bem puxado.
Bacana. Bom, a sua experiência, assim, é show demais. E E antes de você trabalhar com React Native e ter todas essas experiências aqui na Seven e fora da Seven, quais eram as tecnologias que você trabalhava? Como é que você começou na área da programação? E por que depois também você migrou para o React Native?
Cara, eu comecei trabalhando com jogos. Eu fazia faculdade de jogos, na verdade. Alguns amigos conseguiram um estágio em .NET, né? .NET 3.5 lá para 2000 e, 2008, 2009, eu acho. Comecei com .NET. Trabalhei no fórum aqui da cidade, fiz todo o sistema de digitalização. Eles têm um sistema de digitalização lá, digitalização de processos. Eu fiz todo o sistema deles em .NET, fazendo a conexão com o banco, eu estruturei todo o banco. Trabalhei esses 5 anos lá, mais ou menos. Depois fui para uma startup onde eu conheci Node, React Native, mas tipo assim, na versão bem nos primórdios, acho que tinha recém sido lançado. Nessa época eu trabalhei com Angular, participei em projetos, até estava falando um pouco mais cedo, a gente estava conversando. Trabalhei num projeto de médico lá, que era agendamento de consultas, parte financeira. Trabalhei num projeto de educação de EAD lá, fazendo tanto servidor como front. Tinha questão de provas, streaming. Depois eu fui para uma outra startup, onde eu trabalhei com Ruby on Rails. Foi muito bacana, foi um aprendizado muito massa. A gente fez um B2B, isso é coisa de louco, tá? Não aconselho a ninguém. A gente fez um B2B em 45 dias. Assim, do zero, um B2B funcional, onde a pessoa podia entrar, fazer compras, ter toda a entrega, tudo rastreado. Isso em 45 dias. Eram 5 devs.
Não.
Eu tenho algumas sequelas até hoje disso. Então, é algo que eu não recomendo para ninguém. Mas aí, nesse meio tempo, eu sempre fiz também projetos mobile. Por exemplo, nessa startup de B2B, ele tinha um projeto mobile. Nessa mesma startup, a gente começou uma ideia de Apple News, que na época, a Apple News ainda nem tinha sido. Estava se cogitando a ideia, mas não era muito forte. Usava GraphQL, até a gente estava usando muitas tecnologias de ponta na época. E aí, sim, onde eu encontrei uma grande paixão para a parte mobile mesmo, assim, aquela coisa que onde você se identifica. Então, mesmo mexendo já em pequenos projetos, assim, a paixão foi aumentando, até que eu cheguei e falei, não, vou parar de ser freelancer, vou só focar onde eu realmente quero estar. E aí, desde então, tenho focado só na parte mobile com o React Native.
Show demais, é muita experiência, muita bagagem. E baseado nisso tudo, quais foram os principais aprendizados assim nessa carreira que você já tem extensa, apesar de ainda novo como desenvolvedor? Quais foram os principais aprendizados que você teve?
Cara, eu acho que assim, aprendizados que eu posso dar de dica, que se eu pudesse falar para o Felipe de alguns anos atrás, era estruturar melhor o código, aplicar boas práticas, principalmente de clean code, questão de solid, pedir ajuda, que normalmente, às vezes, quando a gente é mais novo, a gente tem receio de pedir ajuda a alguém mais experiente, ou enfim, sempre peço ajuda quando você estiver tendo algum problema, algum empecilho. E eu acho que estudar muito, cara. Sim, sempre estudei muito, mas é um dos conselhos que eu deixo para todo mundo. É sempre estar se atualizando, sempre estar atrás de melhorar você mesmo, se desafiar mesmo, sabe?
Sim, muito show, muito show. E hoje o sonho de muita gente, vamos dizer assim, é estar onde você está, né? Vamos dizer, trabalhando em um projeto internacional para o Vale do Silício, onde está o core, o berço da inovação, com grandes até nomes da indústria, né? Como você está lá. E sim, o que que você acha que fez você chegar até aí? Como é que foi o caminho para você chegar até aí? E também como é estar aí, né? Onde que todo mundo sonha e tá, vamos colocar assim.
Cara, eu acho que me fez chegar aqui é sempre, eu sempre dei meu máximo no que eu faço, eu sempre coloco o máximo de qualidade possível no meu código, porque quando você comita, é o seu nome que tá lá.
Sim.
Então, se você faz uma gambiarra, se você faz algo que não tá certo, pode ser que amanhã depois ninguém veja, mas sei lá, daqui um ano alguém vai ver teu nome lá e tipo, isso fica marcado. Então, tipo assim, pra mim, eu, por exemplo, não quero meu nome associado a coisas ruins, a gambiarra, a qualquer outra coisa. Então, eu sempre dou meu máximo, sempre dou, tipo, ponho o máximo de qualidade possível nisso. Acho que além disso é você aceitar críticas. Eu vejo às vezes muitos desenvolvedores com ego muito inflado. O cara não consegue aceitar uma simples crítica. Então, seja humilde. Tipo, não é porque eu tenho, sei lá, 3 anos de experiência que eu posso me considerar o bambambam, bam, bam, porque eu pelo menos não me acho, apesar do Gabriel falar que dos top 3 melhores programadores, eu não me acho, eu sou bem de boas. Até porque, tipo, a gente, no dia a dia mesmo, a gente não é melhor do que ninguém. No final, somos todos iguais. Alguns com umas experiências a mais, outros, mas isso não te faz o dono da verdade. Então, essa é uma outra dica que eu posso dar. Cara, e tipo, da onde eu tô, eu vou te dizer que quando eu comecei, eu acho que eu nunca imaginaria que estaria aqui. Mas é porque eu digo que é fruto assim de muito trabalho duro, muito esforço para estar tá sempre me desafiando, me melhorando, porque no final do dia é você contra você mesmo, tá ligado? Não é você contra
Sim,
os outros. Então é
sim.
isso que fez assim, bom, chegar até aqui. Às vezes eu paro pra pensar, tipo, pô, quando eu comecei, será que eu imaginaria que é meio difícil você se imaginar, mas é uma recompensa pelo seu trabalho duro, assim. E uma coisa também que se eu puder falar dinheiro às vezes não é tudo, às vezes eu vejo muita gente indo
Sim.
atrás só do dinheiro e esquece de aprender, esquece de evoluir, sabe? Só vai atrás do dinheiro. Cara, o dinheiro um dia vai te levar para baixo, isso é um fato.
Sim. É, isso é um fato bem. Acho que vale a pena ressaltar, né? Que hoje, como a nossa mão de obra da programação está bem alta, querendo ou não, chega gente te oferecendo cada dia mais dinheiro ali, principalmente no LinkedIn te abordando, né? E esses dias eu estava justamente trazendo para o pessoal gravando um vídeo para o YouTube de 5 dicas de carreira, né, para 2021-22. E uma das coisas que eu trouxe para o pessoal é como uma das principais dicas é não fique pulando de galho em galho, principalmente isso acontece por conta do dinheiro, né? Porque pelo menos se dê 6 meses de experiências ali no local que você tá, a não ser que seja tipo muito horrível e não dê para ficar. Porque é importante assim a pessoa ver tipo assim que você é confiável, que você ficou lá muito tempo, que você deixou sua marca como você tem deixado aqui na 7Apps e que assim, quando você faz um bom trabalho em um lugar você sempre vai ser recomendado pelos profissionais que estão ali e também os que estão de fora vão te olhar melhor, né? E aí é justamente entra isso que você falou de não ficar, né, mudando também só por conta do dinheiro, que é bem importante. Pode falar.
Assim, eu já vi muito, só complementando, eu já vi muitos casos de até amigos meus assim, que foram para tipo, uma oportunidade para ganhar, sei lá, vou chutar aqui uns 3, 4 a mais. Mas o cara chegou lá, o cara é super infeliz, o cara tem
Sim.
uma equipe que não ajuda ele, são pessoas com ego inflado, e ele acaba não evoluindo, só regredindo, beleza, vai ter mais, ganhou mais dinheiro a curto prazo, mas a longo prazo ele mais perdeu do que ganhou.
Exato. Exato. Bom, bacana demais a sua experiência. Vamos abrir agora para os nossos ouvintes e participantes aqui da nossa call, que justamente estão fazendo App Coders, aprendendo agora React Native. O Abner, o Matheus e o Thiago estão aqui com a gente hoje. Vocês têm alguma pergunta para o Felipe? Vocês queiram saber sobre carreira, sobre tecnologia?
Cara,
Acho que eles começaram a falar junto e cancelou.
pode falar, mano. Você começou? Pode falar, depois eu pergunto. Eu tenho uma dúvida, cara, mas sobre como você organizava suas demandas, porque, tipo, como você organiza, né, até hoje, porque, tipo, assim, você vai mexendo com mais de um projeto e aí começa a complicar o dia a dia ali, uma hora que você não sabe o que você faz e tal. E além dessa pergunta que eu tenho, também tenho uma dúvida, tipo assim, como que você organiza para, por exemplo, você tem um projeto, beleza? E aí você tem, lógico, um monte de coisa para fazer, e principalmente quando você tá fazendo sozinho. Como que você organiza? Porque parece que tem momento que eu vou ficar louco, tá ligado? Nossa, tem tanta coisa para resolver que no meio do trem eu fico perdidaço, tá ligado?
Cara, eu já tive a experiência de estar mexendo em 4 projetos ao mesmo tempo. Então, assim, o que eu posso... Não é algo saudável que eu posso falar, tipo, tente evitar ao máximo, tipo, mexer em muitos projetos, mas se não for possível, elenca uma lista do que é prioritário, ao que é, tipo, tem uma prioridade maior, ao que é menos prioritário. E, cara, vai fazendo uma por uma sem, tipo, olhar o, tipo assim, faz uma, acabou, faz outra, acabou. Mas tenta sempre elencar, tipo, as suas prioridades, principalmente no dia a dia, tá ligado? Porque eu sei que quando você tem muitos projetos, às vezes chegam, tem que fazer isso com urgência. Tem que fazer isso com urgência. Se tiver algum, sei lá, algum gerente, alguma pessoa acima de você, tenta ver com ele também qual é a prioridade dele para os projetos que você está fazendo. Mas acho que o principal é você tentar organizar por prioridade, mas assim, como começar o dia, o que eu tenho para fazer hoje? Eu tenho isso, beleza. Disso aqui, o que é prioridade zero, que é prioridade um, o que pode ser feito depois ou amanhã, e aí você vai fazendo uma por uma, mas tipo, é fazer uma por uma mesmo, fez, acabou, vai para a próxima, né? Tipo, fez um pouquinho, faz outra tarefa, sacou?
Show.
Em relação às bridges, né? Por exemplo, sei lá, aquele projeto lá do audiobook mesmo. Uhum. Como é que você tava, assim, desenvolvendo, aí você, caraca, vamos ter que fazer alguma coisa nativa, assim. Qual que foi o maior sinal, assim, que você percebeu? Porque, assim, pela fala assim, que eu peguei de você, foi mais... Tinha algumas dificuldades para baixar, algumas peculiaridades da API. Se fosse construir do zero, sei lá, se fosse fazer uma API com... mais voltada para o front-end, será que precisaria mesmo fazer alguma bridge ou para as features que o cliente realmente queria, não tinha como, assim, tinha que fazer realmente uma bridge? Como é que foi assim, essa decisão?
Na época que a gente começou a estruturar o Outbooks, o áudio que o cliente disponibilizava para a gente, assim, a API era toda do cliente, a gente não tinha acesso à construção da API, então a gente meio que tinha que trabalhar com o que tinha na mão. Ele requeria que você passasse um token nesse header, e na época não existia nenhum pacote de player que você pudesse colocar esse header customizado para requisição, sabe? Então a gente acabou tendo que refazer mais por causa disso.
Vamos aqui, pode ficar.
É mais pelo tipo, levantamento de requisitos mesmo. Tipo, hoje existem bibliotecas que já devem colocar os headers. Eu nunca mais fui atrás, mas eu acredito que já existe. Mas na época que a gente começou a estruturar o Outbooks, ela não existia. E aí viesse mais para a decisão da gente realmente fazer nativa.
E tinha muita peculiaridade, que, por exemplo, tem aquele controle de via Bluetooth, né? Com antigo, aí nesse nível, né? Controle via Bluetooth, tanto com o som do carro, como AirPods ou como qualquer device. Então, como a gente foi só indo mais a fundo, o melhor caminho foi ir para o nativo mesmo nesse aspecto, né? Hoje, como o Felipe falou, já deve ter alguma lib que suporta nesse modelo, mas era muita coisa para a gente fazer na época que a gente não dava para depender de uma lib externa.
Aliás, eu só tenho um AirPods
pela raiva
que eu passei lá.
O cara comprou um AirPods só por conta do projeto.
Cara, a gente implementou todo, mano, a gente implementou toda essa parada do Bluetooth aí. Cara, eu sei, mentira, eu acho que eu testei uns 5 dispositivos diferentes que eu tenho que sair pegando de pai, de mãe, de irmão. Empresta aqui, deixa eu testar um negócio. Aí testa com cabinho P2, aí funcionou. Testa com Bluetooth, funcionou. Aí, beleza, fiz todos os callbacks, tudo certinho. Aí o cara na reunião chegou assim: ô, meu AirPods não tá indo não. Eu falei, tá. Com certeza que tá, eu testei
eu
tudo.
Investi, cara.
Aí não, tá indo não, tá aqui, ó, tô testando, não vai. Aí, beleza, aí eu pedi pra um amigo meu testar. Eu tinha um AirPods Pro na época, assim, que lançou aquele Pro, eu me chamei Readopter. Aí eu testei ele, cara, tá funcionando. Aí eu falei, ó, testei aqui de novo, tá funcionando. Ele, não tá, no meu não funciona, por que aqui no teu tá? Aí, beleza. Aí eu falei, bicho, eu saí daqui, acho que era, tipo, 5:30 da tarde, fui no shopping, comprei o AirPods. Testei, gravei, mandei pro cara poder assumir, no final que ele tava errado.
Caraca, que saga, hein?
Aquele dia eu fiquei puto, né? Foi... São nuances aí.
Pode perguntar, Tiago.
Ah, não, beleza. É, já seria mais para outro assunto, né? Mas, enfim, em relação aos projetos internacionais, você participa deles em inglês, essas coisas?
Uhum.
Ou tem pessoas
Cara,
intermediárias aí?
Inglês full time é necessário. Se você quiser ter ambição de, se vocês têm ambição de participar de projetos internacionais, tenham o inglês de vocês engajado, porque todo dia eu tenho dele em inglês. Todo terça-feira tem, para mim isso é na caixa, né? Toda terça-feira tem uma espécie de workshop que é em inglês. Toda segunda e sexta tem o start e o fim da semana, que é em inglês. A conversa no Slack é tudo em inglês. Assim, tem brasileiros no time, mas é o inglês, cara. Não, você não tem como escapar disso aí.
Pô, bacana, beleza.
A primeira daily que eu fui fazer em inglês, eu travei, eu congelei, eu não consegui falar nada. Aí a mulher falou assim: não, beleza, você me manda depois pelo Slack, porque eu não consegui. E eu travei, travei.
Até hoje eu dou umas travadas, mas tipo, o PM do nosso time, ele não tem experiência nenhuma com dev, saca? Tipo, ele não é dev de jeito nenhum. E aí, às vezes, perguntar, ah, que ticket é esse aqui de trocar o pacote por um React Pair? Pô, tu vai tentar explicar pro cara, tem horas dá uma travada, assim, né? Não é 100% não.
E aí, você até estava usando um aplicativo, né? Você falou para testar melhor e aprender melhor inglês. Qual que era o aplicativo mesmo?
Tô tentando lembrar.
Enfim, se você lembrar, você fala para a gente, mas é porque essa questão do inglês é primordial. Eu também sempre bato na tecla disso com o
Ah,
pessoal,
cara.
porque.
Lembrei o Cambly. Cara, Cambly, se você já tem, tipo, sei que nós estamos também nada, né? Se você tem já alguma experiência com inglês e tipo, só precisa dar aquela aprimorada, a gente vai fazer um Cambly, um iTalk, onde você tem conversação, porque eu fiz um curso aqui na minha cidade de 1 ano e meio, mas pela falta da prática você acaba travando isso aqui. Então, tipo, é um investimento que vale a pena, gente. Fica aí também.
Exatamente. Show.
E falou aí do Cambly, vocês estão falando da questão do inglês aí. O Cambly realmente me ajudou muito também no inglês em geral. Eu também fiz curso por um tempo, mas igual o Felipe, tipo assim, a falta da prática me fez travar numa vez que eu fiz uma viagem para o exterior, para os Estados Unidos. Mas aí eu perguntei para o meu tio, que o meu tio, ele tá bem dentro desse meio aí do inglês, e ele falou do Cambly, ajudou, e aí hoje em dia eu tô aí com o inglês afiado. E eu ia até fazer uma pergunta, só que o Matheus, né, fez a pergunta também, que era como que você gerenciava tudo isso de projeto, curso, workshops que você tem que fazer. Mas alguém já tinha feito a pergunta.
Cara, planejamento, assim, é uma coisa que eu usei muito, que eu uso até hoje. Pega um, não sei que celular vocês usam, mas todo celular tem aqueles apps de agenda. Se vocês não quiser fazer tipo uma notinha e tal, coloca na agenda mesmo. Cria os eventos lá, pô, dessa hora até essa hora eu vou fazer task 1. Aí beleza, o dia acaba, você trabalha de 9 às 18. Pô, das 18 às 19, tira uma horinha de descanso para poder comer alguma coisa e até dar um reset na mente, que tu tá sempre ali focado, focado, acaba ficando meio bitolado. E aí, sei lá, coloca na agenda, sei lá, da 19 até 21 eu vou estudar, entendeu? Eu separo muito em eventos mesmo na própria agenda para poder ver o que eu tenho para fazer no dia, para poder me organizar. Porque, cara, se você depender de deixar tudo na cabeça, velho, é complicado, velho.
Eu sou uma pessoa que, tipo assim, consegue fazer as coisas, mas, tipo assim, que falta planejamento, falta, porque aí eu vou fazendo. Aí eu esqueço que eu tinha que fazer tal coisa, eu fico, nossa, e aquilo era urgente, eu não fiz.
Pô, mas eu acho que esse é o mal de praticamente todo mundo, né?
Eu geralmente eu coloco por ordem de prioridade também naquele notes que o próprio Mac geralmente dá, que é basicamente umas bolinhas pra você ir dando check. Então, por ordem de prioridade. Então, qualquer um tem essas bolinhas pra você ir dando check, isso aí já me ajuda pelo menos a resolver um pouco. Minha mesa também sempre fica com post-it, porque eu encho de post-it a mesa pra não esquecer as coisas também pra fazer. Então, aí eu vou vendo por ordem de prioridade, também vou riscando. É, funciona pelo menos um.
A minha
Cheat é meu
noiva tem um
melhor amigo.
caderninho aqui, viu? Ela tem um caderninho aqui na mesa dela. Cada um tem um caderno, então cada um vai de uma maneira, tá ligado?
Sim. E até pelo ClickUp, né? Ou qualquer software desses para gerenciar sprint, Scrum, funciona bem também. Às vezes, quando eu tenho mais coisas e mais pessoas envolvidas, é bom utilizar um software assim. O ClickUp é bem bom, na versão gratuita dele atende bem. Então eu recomendo, e aí você pode até personalizar. A gente personalizou e colocou lá tipo quatro barrinhas só: é tipo, ticket está aberto, ticket in progress, ticket blocked e completed. Então a gente só faz, e até acho que o quinto é o in review que vem antes do completed. Então você põe cinco colunas ali, vai arrastando o ticket, coloca uma descrição, às vezes precisa de um print com uma evidência daquele bug, alguma coisa assim que tá dentro, você coloca ali também e vai fazendo as tarefas, vai puxando e fazendo as tarefas, puxando, fazendo as tarefas, funciona bem também. Beleza? Senhor Felipe, tem algum último recado, alguma última dica aí para dar pro pessoal antes da gente fechar?
Caras, coloquem o máximo de qualidade no que vocês fazem. Eu acho que isso aí é essencial. Isso vai para vocês longe. Não façam meio termo nem meia boca. No final das contas, vai ser o seu nome que vai estar lá.
Show demais. Valeu demais, pessoal. Obrigado por estar com a gente, Felipe. E a gente se vê.
Falou, gente. Valeu, até
Valeu
mais.
demais.
Falou, gente.
Valeu,
Boa
galera.
noite pra
Até mais.
vocês aí.
Boa noite.
Coder, que bom que você chegou ao final do nosso episódio. Eu fico muito feliz, honrado de você ter nos acompanhado até aqui. Não esqueça de nos seguir aqui na plataforma de streaming e também de compartilhar esse episódio com seus familiares, seus colegas de trabalho, seus amigos também. Beleza? Fique sintonizado com a gente e até o próximo episódio.